O Comitê de Política Monetária, Copom, aumentou a taxa Selic para 10,75%. Com esse novo ajuste, depois de 4 anos, é a primeira vez que a Selic está acima dos 2 dígitos. Para vermos os reflexos na economia, vamos ouvir o economista e professor da SPM Porto Alegre, Fábio Pesavento. Quais os reflexos desse novo aumento, Fábio?
Os reflexos imediatos é um custo do crédito maior. E se aumenta o custo do crédito, ele vai ter um impacto ali na frente sobre o consumo e sobre o investimento. Então, quando tu pega o cheque especial, quando tu pega o crédito imobiliário, quando tu pega crédito rural, quando tu pega diferentes linhas de crédito, ali vai estar esse aumento da Selic. O impacto ele é quase que imediato. O custo para tomar esses recursos ele aumenta. E aí vem o impacto sobre a atividade econômica, né? Com um consumo menor, uma taxa de investimento menor e, consequentemente, um impacto negativo sobre o volume de emprego, né? E aí, claro, onde é que vai ser o reflexo disso tudo? Numa taxa de crescimento menor, justamente para combater a inflação. Por que que a inflação persiste, né? Porque aqueles itens que causaram esse expressivo aumento da inflação em 2021, eles continuam incomodando em 2022. Numa menor dimensão, mas continuam incomodando. Por exemplo, quando a gente pega o preço das commodities internacionais, nós temos um movimento de queda agora em 2022. Mas o barril de petróleo está acima da casa dos 90 dólares, o que tem um impacto sobre o preço dos combustíveis. E aí, preço de combustíveis é um item que alimenta o atual processo inflacionário brasileiro. Outro elemento, o dólar continua muito alto, o que encarece produtos importados. Então, é uma matéria-prima que custa mais cara e que é repassada para o preço. E, por fim, né, entre esses elementos que explicam esse aumento da inflação e, consequentemente, um aumento mais forte por parte da autoridade monetária, é o preço da energia. Apesar das chuvas que nós estamos presenciando ali no Sudeste e da melhora dos reservatórios, nós vamos trabalhar ainda com um patamar vermelho na conta de luz, o que é outro elemento importante, né, para entender o atual processo inflacionário. Temos um pequeno fôlego, né, inclusive na questão fiscal foi melhor ano passado, mas é uma trajetória de queda, não é uma trajetória de queda persistente dos elementos que estão impactando na inflação. Por isso o aumento da Selic, e aí, claro, vem, como eu comentei no início, os impactos, né, desse aumento da Selic no bolso, né, que é um crédito mais caro, com impacto no menor consumo e no menor investimento, e aí, consequentemente, menos emprego e um crescimento menor do PIB, que são as projeções, né, que estão, nesse momento, sendo colocadas. Uma inflação maior para esse ano e um crescimento menor do PIB.
Economista e professor da SPM Porto Alegre, Fábio Pesavento. É possível um novo aumento da taxa básica de juros na próxima reunião do Copom?
Sim, boa parte do mercado coloca um aumento de 1 ponto percentual na próxima reunião da Selic para março. Não é consenso, alguns ainda colocam 0,75, outros colocam 0,5 ponto percentual na próxima reunião, mas a última ata do Copom, ela não foi clara. Ela vai diminuir o aumento, né, da Selic, mas não se sabe quanto que vai ser essa dimensão. A maior parte das apostas do mercado estão ali num ponto percentual. Então passaria de 10,75% para 11,75%. Mas indiscutivelmente a Selic, dados esses elementos, né, que persistem e que alimentam o nosso atual ciclo inflacionário, indiscutivelmente vai vir um aumento. A questão é a dimensão, que parece que vai ser menor. Mas o grosso das apostas ainda é um aumento expressivo, porque é um aumento de 1 ponto percentual.
O Brasil tem dificuldade em conviver com juros baixos?
Sim, por vários fatores, né? Pela questão fiscal, que o Brasil, apesar do resultado melhor ano passado, a ideia é, de novo, esse ano teremos um déficit fiscal, isso aumenta a dívida, aumenta o risco, e aí tem que aumentar a Selic. E um outro aspecto muito importante é a característica da nossa inflação, que ela é inercial, tem um componente importante do passado alimentando o futuro. Então, tu pega um contrato de aluguel, a inflação do ano passado é repassada para 2021, né? É repassada para 2022. E nós temos vários contratos na economia que tem essa característica de pegar a inflação do passado e rebater para frente. E aí tu acaba carregando esse processo inflacionário para o futuro. E isso é um problema, né? Isso é um dos motivos de por que nós não temos uma taxa de juros mais baixa. Claro que nós temos a questão da inadimplência, nós temos, né, enfim, outros elementos, mas essa característica da nossa inflação, talvez para a nossa memória inflacionária, por conta dos processos hiperinflacionários na década de 80 e de 90, ela está muito presente. Isso está muito. É uma característica da nossa economia. E isso é um problema para nós convivermos com taxas mais baixas. Porque a inflação começa a aumentar um pouquinho, logo ela começa a se espalhar por toda a economia, por conta dessa característica, de pegar a inflação no passado e repassar para o futuro. E a partir daí, tu tem um aumento da inflação e o Banco Central, como sempre faz, aumenta os juros.
E o que se pode esperar até o final do ano? Um ano difícil, um ano de eleições?
Eu diria que é um ano com muita volatilidade, né? A gente vai ver muita volatilidade em vários indicadores econômicos importantes, mas especialmente no dólar. E o dólar tem um papel importante na inflação, como eu comentei anteriormente. Então, o período eleitoral agora não iniciou, os candidatos estão aí, mas muita coisa pode acontecer. Até ali junho, até abril, né, que é quando a coisa começa realmente a acelerar. E aí o ciclo político vai começar a impactar nessa volatilidade dos indicadores. De novo, eu destaco o dólar, né? Então, nós temos um país com uma inflação alta, com um desemprego alto, e quando tu olha para o desemprego, tu vê um grande número de informais que recebem menos e não tem guarda-chuva social, se caso, né, não consigam trabalhar. Tu tem um endividamento crescente das famílias, as contas públicas que se organizaram no passado, mas que esse ano provavelmente vão continuar desorganizadas, e a partir daí um déficit. Então tu tem vários pequenos problemas, e esses pequenos problemas somados, onde é que isso vai aparecer? Numa taxa de crescimento menor. Por quê? Porque isso vai impactar sobre as expectativas dos agentes econômicos. Eu não vou me sentir confiante para consumir, eu não vou me sentir confiante para investir, e isso, claro, né, ali na frente, é um PIB que vai crescer um pouco menos, infelizmente.
Ouvimos o economista e professor da ESPM Porto Alegre, Fábio Pesavento. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.